gente, aqui é a Júlia Peixoto e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante para quem trabalha com varejo. A gente vai falar das grandes liquidações, as famosas Big Sales. E para conversar com a gente estão aqui o Cadu e o Ricardo. Podem se apresentar aí, pessoal.
Boa tarde aí, galera. Tudo bom? Eu sou o Carlos Eduardo, também conhecido como Cadu. Eu sou o Squad Lead do time de busca. Já tô, acho que uns 5 anos aí no Magazine Luiza, nos últimos 3 anos como Squad Lead. Antes disso, eu tava como especialista em desenvolvimento aqui.
Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ricardo, tenho 33 anos, tenho cerca de um ano e meio aqui no Labs. Eu tô como engenheiro de plataforma de dados. É isso.
Boa, pessoal. Acho que a gente viu que tem um perfil bem diverso aqui. A gente vai entender tanto como funciona as grandes liquidações internamente, como funciona, né, para os nossos clientes. Então, para a gente começar, como a gente é uma empresa de varejo, né, um podcast de tecnologia, a gente precisa entender por que essas grandes liquidações elas exigem uma preparação diferente dos demais dias. E aí, pessoal, consegue responder isso para
a
gente?
Eu vou tentar passar um pouco a minha visão aqui, principalmente assim, para o time de busca, né? Hoje a busca vai responde por quase 30% do volume do que chega de requisição e de share de pedidos e tal. Então, o volume para esses eventos, eles são muito maiores, porque a gente tem campanhas, né? Tem comerciais, a gente contrata podcast, propaganda na televisão, esse tipo de coisa. São cenários esperados, que a galera espera também, o usuário ele espera maiores promoções, né? Pegar um descontinho maior no produto. A gente que espera a Black Friday para conseguir trocar de geladeira, de fogão e tal. Então, essa data, ela é muito diferenciada por conta do volume de tráfego que chega ao site. A gente chega a observar, às vezes, 5-6 vezes maior o tráfego do que um dia de volume grande. O potencial de venda é muito grande. Então, a gente, do ponto de vista de sistemas, né, de engenharia, a gente não pode deixar nada balançar. Ele tem que estar tudo muito completinho para não perder a venda. Então, se o usuário, a gente costuma falar assim, ele não pode ficar esperando mais do que 2 segundos para aparecer o produto dele. Se ele está buscando alguma coisa aqui, ele tem que encontrar muito rápido, entendeu? Eu acredito que seja esse é o grande diferencial desses Big Sales aí.
Eu concordo com o Cadu. A gente até voltado aqui para a de dados, essa preparação é muito diferente, né, para a gente por conta do aumento e o fluxo de informação, né, em geral para todo o ambiente e todos os recursos computacionais que a gente tem aqui. E aqui no Lives, em qualquer outra empresa também, cada informação ou dado, pelo menor que seja, ela é muito importante, como o Cadu comentou também, né? É crucial para a gente não perder nenhuma informação ou dado, porque se não tivermos essa preparação diferente dos demais dias, pode resultar em uma informação faltando ou algum dado faltando. E nesse período é muito importante para a empresa, para o negócio em si. Dado que o tempo foi gerado, a informação foi gerada, a gente aqui, principalmente pela área de dados, de plataforma, e esse dado vai ser consumido até internamente, principalmente aqui, né, para o pessoal da empresa. Então, a cada ano, esse fluxo só tende a aumentar.
Muito legal, gente. Acho que deu para ver que é bem diferente o fluxo das duas áreas, né? Tanto da busca quanto aqui da plataforma de dados. E eu queria entender, então, como essas grandes liquidações, elas podem afetar os nossos produtos que a gente tem em produção. Então, sejam produtos de dados, dashboards, né? E até o produto da busca, que é um produto que tem muita influência, né, nas datas de liquidação.
A Júlia, afeta muito. E todos os sistemas de uma maneira geral, né? Quando a gente pensa nesses grandes eventos, com a grande quantidade de usuários que chega ao site, o volume de busca que é feita, ela é muito grande, tá? Então, todos os sistemas, eles precisam ser preparados para suportar esse volume gigantesco de requisição. E a gente também tem a parte de, não só o que a gente recebe de requisição do usuário, que está tentando encontrar o seu produto com promoção, a gente tem a parte de ingestão de dados também, né? Vai de um pouco de encontro aí que o Ricardo também trabalha, que a gente extrai o comportamento do usuário para tentar ranquear melhor os nossos produtos, e nesses eventos o volume é gigantesco também. Então, todos os sistemas e o ecossistema de busca também, a gente tem que pensar que é uma coisa muito grande. A gente tem muitas aplicações aqui dentro. Então, todas elas precisam ser preparadas para suportar esse volume. Preparadas, dimensionadas. A gente não gosta também de jogar dinheiro fora aqui, né? A gente trabalha sempre muito enxuto, sem desperdício, né? A gente sempre testa muito, né? A gente talvez possa falar isso melhor, mas a gente tenta dimensionar com a carga que a gente vai receber. E sempre deixando preparado para caso venha mais requisição do que a gente estava esperando.
Para a gente aqui, ele afeta de várias formas, né? Mas dando até um contexto, uma visão aqui para a área de dados, nessas grandes liquidações, ela é uma resultante de uma quantidade maior de dados que a gente tá batendo muito nessa tecla, porque de fato é muito dado que acontece aqui, que passa aqui pela nossa plataforma, pela empresa em si, um fluxo maior de informação passando na nossa plataforma, e isso afeta diretamente no nosso ambiente produtivo na questão de performance e tempo de disponibilidade dessa informação para a empresa. É, imagina uma grande liquidação como a BF, ou até mesmo uma liquidação fantástica, que vai ser agora no começo do ano, toda da empresa, ao mesmo tempo querendo saber como estão essas vendas em tempo real, e isso tudo afeta a performance dos produtos em um ambiente produtivo. Mas a gente dá conta de processar tudo isso e todas essas requisições internamente da empresa.
Boa. E como que o time de você se prepara para enfrentar essas grandes liquidações, né? Porque aqui a gente tem tanto a Black Friday, que eu acho que é o varejo inteiro tem, e a gente também tem algumas liquidações que são próprias nossas, como a própria liquidação fantástica, né? Que vai ser agora no dia 5 de janeiro. Então eu queria saber, assim, como o time de vocês fazem, qual o ritualzinho, assim, para se preparar para esses eventos?
Putz, eu acho que é um dos melhores momentos, assim, é a preparação para esses grandes eventos, né? Mas uma coisa que a gente precisa perceber é feita em várias mãos aqui dentro da empresa, né? Inclusive, queria mandar um abraço para a Marina, que toma conta dessa frente, organizando tudo, inclusive para a Kat também, com calendário de testes e tal. Bom, acho que eu poderia começar falando que cada iniciativa que o time de busca ele implementa, né, de melhorias, de features, ela precisa ser implementada já pensando no volume e na escala de um grande evento, né? Então, ele já precisa ser testado diante desse cenário. Nos meses que antecedem, por exemplo, uma Black Friday, a gente já começa a planejar os testes para esse grande evento. Durante esses testes, a gente precisa atualizar, né? Todo ano a gente atualiza para incorporar as novas features que a gente tem, e a gente extrai também a massa de dados nova, mais atualizada, que a gente captura diretamente de produção. Então a gente sabe exatamente como está o comportamento do usuário, quais são as maiores queries que a galera está buscando, quais são os fios que a galera está utilizando, qual o volume, né, a porcentagem que a galera utiliza, por exemplo, de busca de um filtro de entrega rápida, um filtro de até 2 horas, 2 dias, etc. E conforme o usuário faz, a gente faz também nos testes, só que com um volume muito maior, que é o que a gente espera receber na nova Black Friday. E nesses meses que antecedem, né, toda semana, tem semana sim e semana não, a gente tem esses testes, né? Durante os testes, a gente fica em call ali com mais de 200 pessoas aqui do Labs, né? Colocando estresse e carga em todos os sistemas, todos os fluxos dentro do Magalu, fluxo de compra, de busca, de navegação. E a gente tenta ver se a gente tem algum gargalo ali acontecendo, alguma query que não está performando bem, alguma conexão que não tá muito legal. A gente tenta pegar absolutamente todos os detalhes ali. Tem muita telemetria, tá? Todas as aplicações, a gente tem muita telemetria para acompanhar tudo isso. Então a gente consegue recuperar muita informação durante esses testes. E aí, entre o intervalo entre um teste e outro, a gente tem a chance de melhorar esses pontos que a gente encontrou, né? Então, logo no dia seguinte do nosso teste, a gente já está colocando ali teste para o time avaliar e melhorar aquela questão que a gente achou durante os stress tests. Tentar melhorar para o próximo stress tests para, de novo, ver se está tudo performando muito bem, se a gente tem algum gargalo ali de novo e tal. E assim vai, 2 meses antes que antecedem esse grande evento.
Pra gente aqui de plataforma, existe alguns rituais que envolvem o nosso time, normalmente um mês antes dessas grandes liquidações, como pra nós uma é praticamente próxima, colada ali da outra, né? Não tem muito tempo, praticamente um mês, mas tem muitas festas, né, ali em todo, a gente tenta sempre ter o mais próximo possível, mas a gente faz bastante reuniões pra gente entender os problemas que a gente teve em liquidações passadas, a gente lê pós-mortem, a gente revisita esses problemas, se a gente não vai ter novamente eles, a gente escala o ambiente, obrigatoriamente a gente tem nossos produtos, a gente escala o mínimo ali para garantir tudo que processe tranquilamente, né? E mais voltado para dados, também a gente faz um teste do fluxo da informação de ponta a ponta, desde onde ela é gerada até onde ela é consumida. Aí também a gente, muito importante, a gente monta uma escala para o nosso próprio time, que os produtos que a gente dá suporte aqui no Labs não fique sem ninguém da nossa área para a gente poder dar suporte para as pessoas que estão consumindo esse dado nesse período de grandes liquidações. Como a gente falou anteriormente, é muito dado, muito volume e muita gente consumindo tudo ao mesmo tempo.
Durante esse período de teste, né, a gente também, todo mundo do time, ele precisa participar. Então, evidentemente que nem toda semana alguém ou mesma pessoa vai estar participando, mas a gente intercala para que cada pessoa do time perceba o comportamento dos sistemas sob pressão. E durante os stress testes, a gente também testa as manobras, os cenários de contingências que a gente precisa fazer. Por isso que a gente também intercala durante os testes a equipe, para que cada um execute as mesmas coisas nesses cenários, né, entendeu? Tudo que a gente faz nos stress test é documentado, vai virar o nosso plano pro dia do evento, né? Que nem o Ricardo falou, a gente também faz uma escala lá de quem que vai estar no dia, tanto remoto quanto local. O time de bus, por exemplo, ele está espalhado no Brasil inteiro, mas a gente traz uma galera para São Paulo e tem a galera que trabalha remoto também. Então, vai ter a escala do dia, vai ter a escala da noite, de madrugada, todo mundo vai estar. E todo mundo que está em plantão tem o poder de, se tiver algum problema, de fazer executar uma manobra que possivelmente a gente já testou ali durante o cenário de estresse. Durante os testes de estresse que a gente sabe exatamente o que vai fazer e acontecer ali na Black Friday.
Muito bom, acho que é importante se preparar, né, pra gente ter a menor quantidade de incidentes possível a cada ano que passa, né? Então deixar tudo muito bem documentado também, né? E aí vocês trouxeram a questão de que a nossa carga, né, a quantidade de requisições nos nossos sistemas aumenta muito. E também a questão do time, né, porque um time que tá ali fazendo escala, fazendo plantão também é um time que vai cansando até chegar a data da Black, né. Então, quais são, assim, os principais desafios que vocês enxergam, né, esses também, né, que eu citei. E também outros desafios que vocês enxergam, assim, que tem essas datas, né, essas liquidações aqui pro Labs.
Acho que para as datas, eu diria que construir sistemas resilientes, né? Manter o time muito, muito bem antenado com o desenvolvimento, né? Com o comportamento do sistema e deixar o time extremamente preparado, tá? Tanto é que antes de começar o evento, dias antes, tá? A gente repassa absolutamente tudo que a gente documentou, passo a passo, todas as monitorias, onde que tá cada coisa, a gente repassa todos os planos de contingência, o que deve ser feito em cada situação, se ocorrer, cada passo, entendeu? É um momento que, assim, o time vai estar cansado, porque vai ter gente rodando madrugada, né? Então a gente tenta sempre colocar a galera de prontidão também para render o outro, né? Então é um cenário bastante diferenciado do dia a dia, tá? A gente tem, evidentemente, ao longo do ano, a gente tem ali propaganda de domingo, mas nenhum cenário é igual ao que a gente enfrenta numa Black Friday. É muito diferenciado.
Bom, do nosso lado de plataformas, o principal desafio que a gente tem, com certeza, é a comunicação. Por isso, um dos rituais que a gente criou é a escala. Nesse período, a gente fica escalado numa sala, numa videoconferência, a gente fica acompanhando o dashboard, todo o monitoramento. Qualquer problema que a gente vai ter na plataforma, a gente consegue atuar imediatamente. Como o Cadu comentou, todos ali do time estão aptos a executar qualquer manobra também. Então, caso haja um incidente, a pessoa daquele turno ou aquele time daquele turno documenta para ficar pro próximo turno, para ele estar ciente daquilo que aconteceu. Então, a gente consegue eliminar esse desafio que é a da comunicação, e a gente consegue separar o time, a gente não consegue deixar o time saturado, cansado. E o interessante é que nessa etapa a gente tem o checklist, como a gente comentou, para a gente verificar cada produto, cada componente do nosso lado de plataforma, que a gente tem várias etapas para processar o nosso dado, se está sendo executado corretamente, se está sendo processado o dado correto. Então, a gente consegue, dentro dessa sala de videoconferência, manter essa comunicação e eliminar todo esse problema. Então, de acordo com a criticidade do ambiente dentro desse checklist ou produto, se houver um incidente recente ou não, a gente fazendo um checklist com um espaço de tempo maior. É um processo de dados que a gente tem que é muito importante, no caso são as vendas em tempo real, por exemplo, a gente diminui esse tempo desse checklist, a gente faz de vez de uma em uma hora, a gente faz de 30 em 30 minutos, por exemplo, e assim a gente consegue seguir nesse checklist resolvendo esse problema que é a da comunicação.
É que o Ricardo mencionou, a gente tem o nosso diário de bordo, né? A gente tem um documento principal que a gente cria. O nosso PO aqui criou um documento muito bom que ele contempla tudo que qualquer operador da nossa Black Friday aqui, digamos, né, ele precisa ter acesso. Cada horário que vai rolar uma propaganda, ou um push notification, ou que alguém vai mencionar uma promoção, alguma coisa desse tipo, a gente tem o nosso link pro diário de bordo, onde a gente anota cada ocorrência que aconteceu. Esse diário de bordo depois é revisitado logo após o evento para ver se a gente precisa melhorar em alguma coisa. E tem um detalhe também no plantão, né? Além da gente anotar, o plantão ele sempre cobre, alguém vai chegar antes de alguém sair, para que consiga fazer a passagem de bastão, né? O que que aconteceu, o que que não aconteceu, ou o que que tá rolando, né, no momento. A gente tenta pensar em tudo, deixar tudo muito bem planejado.
Muito legal, né? E assim, às vezes a gente esquece, né, que o e-commerce ele funciona 24 horas, né? Então tem que ter alguém ali para atender qualquer coisa. Um site fora do ar para um varejista vai fazer a gente perder dinheiro no final, né?
Muito, né? É bom a galera entender que a hora normal de um e-commerce, pelo menos do tamanho do Magazine Luiza, ela vale muito, né? Agora, imagine a hora de uma liquidação fantástica, uma Black Friday, ela é muito mais valiosa. Você não pode absolutamente nada parar nesse momento, entendeu? Se acontecer alguma coisa, tem que ser muito rápido.
Tem que ficar tudo no ar, né?
É o desafio da comunicação, como a gente já falou, que a gente faz muito bem aqui.
Muito bom. E vocês têm algum exemplo, assim, de algum incidente que já aconteceu em algum desses eventos, alguma coisa? O estagiário derrubou o site, alguma coisa nesse sentido?
Não, assim, teve um ano, acho que foi a Black Friday de 2019, tá? Faz um bom tempo atrás. Foi um ano interessante porque durante o stress test a gente estava... O stress test ele é programado para a gente tentar planejar qual seria a carga esperada, né, para o evento. Então a gente olha a equipe até de negócios, diretoria, tenta ver tudo até o cenário macroeconômico como que está para tentar dimensionar qual que é o volume de tráfego que a gente receberia. E tudo é pensado nisso. Nesse evento foi muito maior do que o esperado. Então a gente não estava com, pelo menos aqui na busca, né, foi onde deu um pouco desse balanço, a gente não estava dimensionado para o volume que estava chegando. Então ainda na quinta-feira antes da virada, né, para sexta, né, a gente já estava observando um volume muito maior do que o dimensionado, do que o esperado. E a gente não estava preparado. A gente teve que, antes do show, né, acionar os planos de contingência. E aí foi aqui você começa a viver um momento de tensão, porque você tá subindo uma nova infraestrutura ali de busca para, né, repartir o tráfego, né, conseguir balancear as cargas. E a hora vai passando e o sistema tem que estar no ar. Assim, é um procedimento que naquele momento estava demorando um pouco mais. Hoje a gente está um pouco mais rápido para isso, mais preparado. Mas ali gerou um momento de tensão, né? A gente costuma falar que eu até fiquei... Eu e o nosso tech lead lá do time, a gente ficou uma semana com dor no ombro, de tanta tensão, assim. Mas subiu, deu tudo certo, a gente conseguiu rebalancear, conseguimos passar pelo evento. Tem algumas coisas ali que rola também de operacional. A gente tem, por exemplo, as seleções que a galera coloca os produtos que são promocionados. Às vezes a galera pede isso muito em cima da hora, né? Isso é um processo que é automatizado, mas dependendo do cenário que a gente tá, que nem nesse cenário que a gente tava, né, a gente teve que bloquear algumas atualizações para conseguir fazer rápido essa manobra. E a galera tava criando seleção na hora, então a gente não conseguiu subir algumas seleções, então isso foi um problema. Só que a gente aprendeu, né, de 2019 para cá. Pô, eu consigo até falar que todas as Black Fridays depois dessa foram completamente tranquilas, né? A ponto de a gente ficar basicamente olhando o gráfico, saca? Tem um operacional outro ali pro time, mas a gente tem plano de contingência para absolutamente tudo, assim, né? Tudo que a gente consegue operacionalizar durante a BF. Então, tem que subir uma nova infra, a gente já deixa uma já pré-preparada, né? Digamos assim, pré-escalada. E se tiver que subir, a gente escala rapidamente e já consegue redirecionar o tráfego. Ou seleção, se a gente tiver com a indexação inteira parada, né? A gente consegue fazer manualmente essa operação e de maneira muito rápida. Então a gente tem plano para tudo. A gente aprendeu e corrigiu tudo que a gente tinha no passado, assim. Pode eventualmente ter alguma coisa nova, mas a gente é muito rápido e consegue fazer tudo muito depressa.
Bom, aqui no Labs, até pelo tempo que eu tô aqui, é um ano, já passei por um ano inteiro, né, de liquidação fantástica, de Black Friday, já passei por agora com a BF, estou indo para uma LF agora. Eu até agora não passei por nenhuma situação onde a gente tem algum problema, mas já aconteceu em outros ambientes, em outros lugares. O serviço, o produto parou de responder e a gente não estava entregando como deveria acontecer, mas rapidamente a gente montou um plano, a gente tinha o nosso DR, a gente tinha o nosso recovery. Graças à nossa comunicação também, a gente ajustou um plano, montou rapidinho e a gente já subiu nosso ambiente, nosso produto e voltou a funcionar novamente. Mas, como o Cadu comentou, a gente chegou a ficar com os ombros tensos ali na hora também.
É sempre um medo, né, passar por esses eventos aí de alta demanda. E eu queria saber se vocês têm alguma superstição em relação a esses eventos, né? O Cadu tá bastante tempo aqui no Magalu, né? Às vezes a pessoa tem um ritual, eu só uso azul no dia da BF, eu não faço a barba, essas coisas assim. Vocês têm algum ritual específico, assim, para essas datas?
Olha, ritual, acho que não. Eu sempre tento estar descansado, tá? Você sabe que lá na arena, né, eles cuidam muito bem da gente quando a gente vai lá, tá? É, inclusive tem energético, tem lanche e tem massagem pra galera relaxar. E eu costumo falar que eu não faço a massagem porque eu gosto de ficar tenso. Eu gosto de ficar olhando pra tudo, sabendo tudo que tá acontecendo. Então eu particularmente não. Eu gosto de ficar não relaxado, entendeu?
Tem se você fica alerta, querendo ou não.
Exato, que eu fico alerta, entendeu? Mas não, acho que o time não tem nenhum ritual, não. A gente tem só a preparação aqui. A gente gosta muito do que faz e deixa tudo preparado. Sim, e sem ritual. Ricardo, vocês têm alguma coisa aí?
Cara, ritual a gente não tem, mas eu particularmente eu tenho minha preparação. Eu descanso bem, né, principalmente antes das grandes liquidações. Faço outras coisas que não sejam relacionadas à tecnologia, ao computador, algo que seja ligado a ficar muito tempo sentado também. Procuro me hidratar bem. Se possível também, dependendo da minha escala, eu procuro dormir e ter uma boa noite de sono também. Isso é mega importante pra gente que tá ficando antenado ali, como o Cadu falou, a gente ficar tensa.
Muito bom. E aqui no Magalu a gente tem duas grandes liquidações, né? A gente tem várias, na verdade, né? Mas essas são as que a gente mais tem requisições, mais carga, que são a Black Friday e a liquidação fantástica, né? A BF e a LF. E eu queria saber se vocês sabem nos contar, né, a diferença de carga de uma para outra, tanto do lado de busca aí quanto do lado da plataforma de dados.
Tá, eu não tô com os números exatos aqui, mas a Black Friday, ela é muito maior do que a liquidação fantástica, tá? Eu acho que eu até mencionei. A galera espera esse evento porque sabe que vai ter um preço melhor ali e tal. A liquidação fantástica, ela tem um volume menor aqui pro site. Existem picos ali que a gente observa, né? A galera faz uma propaganda, push notification, então a gente observa de maneira muito rápida uma elevação em alguns momentos de acesso, mas não chega absolutamente nada perto do que é uma Black Friday, que é realmente um evento gigante, tá? Aqui pra busca, a gente dimensiona, digamos assim, para metade da carga, digamos assim, e deixa preparado mais para alguns outros cenários, né, de contingência. Mas ele é um evento, a liquidação fantástica, uma venda consideravelmente menor do que a Black Friday.
Pro nosso lado de dados, ela não muda, a não ser pelo downscale do ambiente como todo, nesse período entre BF e LF. Mas como a gente promove os dados, né, internamente, as requisições continuam sendo a mesma, as pessoas procurando o dado continuam sendo a mesma, então do nosso lado não muda nada.
E agora, para quem está trabalhando aí num e-commerce, para quem está trabalhando numa varejista, quais são as dicas que vocês deixam para o pessoal aí de preparação para esses grandes eventos, né? E lembrando que, na verdade, a gente tem o pré-grande evento e o pós-grande evento, que é para a gente, né? Quando termina um, a gente já começa a se preparar para o próximo, né?
Ó, acho que tem muita coisa que a gente pode mencionar, pelo menos do ponto de vista de engenharia, eu acho que de dados também. Uma das coisas que, assim, se você vai enfrentar um cenário de uma Black Friday, né, de um e-commerce que pode receber de um momento para o outro um volume de requisição muito maior do que o esperado, os seus sistemas precisam ser projetados para suportar essa variação de volume, né? E você precisa colocar muita atenção em testes, tá? Tanto no seu teste de código, tá? Para você conhecer o seu sistema, né? Pra você realmente dizer como ele funciona, como ele se comporta, o quanto que você testa ele. Então, isso vai desde do cenário de testes unitários, testes integrados, testes de carga e estresse e assim vai. Então, a gente gosta muito de testar nossos sistemas, tá? De todo lado. Uma outra coisa que eu mencionaria é que você projete pensando, seus sistemas pensando em eles serem resilientes. O que isso significa? Ele precisa suportar tanto essas variações de volume de carga, quanto variações do tipo de requisição, né? Por exemplo, para busca, né? O que acontece se a pessoa busca um termo com uma, duas, três palavras ou 255 palavras, entendeu? Ele precisa saber lidar com esse tipo de variações também. E desenvolver sistemas resilientes vai desde você pensar em dimensionar bem o seu banco de dados, né? Se você tem, por exemplo, um banco de dados como dependência, aqui a gente tem, por exemplo, MongoDB, a gente tem Redis, a gente tem Elasticsearch, tudo isso ele precisa ser dimensionado pensando no volume, tá? Se você tem sistemas, por exemplo, que conversam com outros, né? Se você está usando sistemas distribuídos, como que a gente tem aqui, o que acontece se um sistema que você depende, ele para de funcionar, ele cai ou ele começa a responder com uma latência muito mais alta do que o esperado? Você precisa saber, seu sistema precisa saber com isso. Então, por exemplo, a gente usa nesses cenários muito circuit breakers, né? Juntores, né? Literalmente, né? Então, se um sistema começa a responder com um tempo de resposta muito alto, para a gente não afetar a experiência do usuário, a gente precisa desliga, né? A gente abre o CB, dá um fallback e dá um tipo de resposta diferenciado, e assim a gente não vai degradando todo o sistema, entendeu? Então esse tipo de coisa. Então, testes, né? Pensar sempre no dimensionamento adequado dos seus sistemas, pensar em design patterns que aumentam a resiliência. Eu citei aqui o circuit breaker, mas tem outros. Automatização, né? Você precisa automatizar como que você escala as suas aplicações, e você precisa escalar rápido, entendeu? Então, se você está usando o Kubernetes, como que está a configuração do seu HPA, que é o threshold para ele se auto-escalar ali, né? Durante uma carga, ele precisa escalar automaticamente. São muitos cenários assim. Mas eu acho que são coisas que a galera deveria pensar quando está construindo sistemas de grande requisição e que precisam aguentar porrada. Ah, e tem um detalhe também, tá? Cenários de grande evento é sempre, como a gente falou, né? A gente sempre tem um plano B. Qual que é o plano B seu, né? Se o seu banco cair, qual que é o seu plano B? Você tá usando cache? Não tá? Seu cache, ele tá bem dimensionado? Como que tá a taxa de cache mesmo, entendeu? Se ele tá sendo bem utilizado? Isso salva também, salva muito o banco de dados ali, não vai ficar recebendo tanta porrada. Então tem muita coisa para ser pensado. E tem também as contingências que não são tão óbvias assim, né? Se você tem um, que nem esse que eu mencionei, né? A criação de seleção, ela hoje é toda automatizada pelo sistema. Mas se o sistema cair, eu deixo de criar uma seleção? A gente hoje tem nossos planos de contingência, que é fazer tudo manualmente. Manualmente, claro, por scripts e tal, mas a gente consegue passar, contornar esses problemas, né? Então, sempre tenha um plano B. Essas dicas.
Pô, eu concordo com tudo que o Cadu comentou. Ele falou bastante coisa, completou muito bem, é só fazendo alguns outros pontos. Dica que eu daria é para vocês olharem o ambiente ou o produto de vocês, entenda de ponta a ponta todo o processo, como funciona o fluxo. Com esse conhecimento e a experiência do time de vocês, deixa até aqui um parêntese, né, para todos ter diversidade no time de vocês, em todos os quesitos. E o principal é fazer um apelo para ter mais mulheres no time de tecnologia, que a gente precisa dessa diversidade, dessa visão de vocês, mulheres. Então, tá todo aqui o meu apoio, o nosso apoio, com toda certeza. E com essa diversidade, com todos juntos ali do time, a gente pensar em várias possibilidades daquilo que pode dar errado no seu ambiente, no seu produto, como o Cadu comentou, a gente ser mais resiliente, a gente se preparar caso aconteça e documente todas elas. Faça o pós-mortem, no futuro vocês mesmos vão se agradecer, o time de vocês. E para finalizar, também cuidem de vocês mesmos e principalmente da mente de vocês, que isso vai preparar vocês muito bem para essas grandes liquidações.
Ô Ju, teve um outro detalhe aqui que eu acabei de lembrar, tá? Tudo na busca, ela é configurável, né? A gente aprendeu isso ao longo das Black Fridays também. Então, tudo que a gente tem de feature, por exemplo, uma tag, né, de promoção ou um filtro de um dia, dois dias, a gente consegue ligar e desligar, né, através de feature toggle. E isso faz muita diferença, porque você começa a, por exemplo, uma busca, ela pode ser mais ou menos pesada, dependendo do que a gente está colocando de ranqueamento. Se a gente está num cenário que a gente precisa fazer manobra, a gente consegue desligando algumas features e deixando o sistema um pouco mais leve. Então, para deixar os sistemas operacionalizáveis, digamos assim, né, você consegue operacionalizar a quente, né, porque a gente faz tudo isso através de Varenv e tal, sem ter que ciclar pós, ciclar sistema, reiniciar tudo. Isso é uma característica de um sistema resiliente muito bom. Então, eu recomendo também, coloque muitas configurações, entendeu? Se você tem clients HTTP, qual é o TTL que você vai colocar, qual é o timeout que você vai deixar, se você tem circuit breakers, qual é o threshold que você vai deixar, tudo tem que ser muito configurável e seu sistema tem que conseguir capturar a mudança da configuração a quente, sem ter que ciclar. E isso é muito bom. Mas eu acho que é isso.
É muito bom, acho que tá todo mundo preparado aí pra replicar uma preparação aí pras grandes liquidações. E agora a gente deixa o convite também pra tentar quebrar nosso site aí no dia 5 de janeiro. Podem comprar tudo que acharem lá, que a gente quer que quebre mesmo.
Pode ver, comprando não tem problema.
A gente, infelizmente, está chegando ao fim de mais um episódio. Eu quero agradecer muito ao Cadu e ao Ricardo por toparem gravar aqui com a gente hoje. Esse bate-papo foi muito incrível, deu para aprender muito sobre como funciona uma grande liquidação no varejo, né? E vocês também podem chamar eles nas mídias sociais. E aí vocês podem compartilhar, Cadu e Ricardo, aí as mídias sociais de vocês.
Eu tô como Edu Privat lá no GitHub. É isso.
Quem quiser me procurar, pode procurar no LinkedIn, como Ricardo Oliveira. Vai ter bastante Ricardo Oliveira, mas vai ter poucos que vão trabalhar com plataforma de dados. Pode procurar, que eu sou o único que pode me adicionar, sem problema.
Perfeito. E vocês também podem aproveitar, interagir e seguir as nossas mídias sociais, o @LuizaLeves e o @KBKDLeves, sem cedilha. E se você nos ouve pelo Spotify, pode deixar 5 estrelinhas pra gente, que eu sei que vocês gostaram desse episódio. Valeu por nos escutar até aqui e até o próximo episódio. Tchau!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.